Hoje nós temos 5 casos suspeitos notificados, ainda não foram confirmados. A gente passou por um período difícil, né? Mas a vigilância está sempre trabalhando em prol da promoção da saúde do município, inclusive com esse evento de parceria com a UEMP, através da Secretaria Municipal e da Vigilância Sanitária. Esse evento vai acontecer dia 24 de novembro, na sexta-feira. No local será no Chinelão, o período será das 9 até as 16 horas. Esse evento é para informar e orientar a população em geral sobre a prevenção do combate à dengue no dia D. Esse evento é realizado no âmbito nacional, de acordo com a legislação federal 12.235, de maio de 2010, que instituiu dia 19 de novembro como dia de combate à dengue. É aí cada município escolhe um dia dentro dessa semana para fazer essa campanha, né? Essa campanha vai contar com a parceria da UEMP, vai ter informações sobre os temas essenciais, a dengue, parasitoses, medicamentos, primeiros socorros e saúde sexual. Será ofertado alguns serviços gratuitos, como aferição de pressão arterial, medição de glicemia capilar e a realização de alguns testes rápidos. Também nós teremos um descarte de medicamentos vencidos e a doação para aqueles que não estão mais em uso.
Como é que é aqui no nosso... O índice de infestação, como é que está?
De dengue? Nós estamos na semana epidemiológica e é o que eu falei. Hoje nós temos 5 casos de suspeita. Ainda foram notificados, mas ainda não foram confirmados. O pior eu acho que já passou, né? Mas a gente tem sempre que trabalhar com a prevenção. Nós estamos na semana epidemiológica 47 e a semana...
O índice de infestação predial está alto ou não?
Não, não está alto.
Não, né?
Não, não está alto. Mas o trabalho está bem incessante dos agentes de endemias, né?
É porque, na verdade, sai toda terça-feira, né? E amanhã deve sair mais um boletim.
Vai sair um novo boletim.
Né? No último aí que nós tivemos foi do dia 14. E, consequentemente, você falou 5 aí. Mas há aquela expectativa sempre de não deixar subir, né?
Isso.
É, porque hoje se a gente... por olhar no bojo da coisa mesmo, já tivemos uma morte por dengue aqui em Bandeirantes há faz 3-4 anos ou mais, por aí, né?
Por aí.
E então é importante a gente estar sempre cuidando, porque a dengue também mata, porque muita gente acha
com
que
certeza.
A dengue não mata, né? Mas a dengue mata também, então é preciso a gente tomar muito cuidado, porque além da dengue hoje, a gente junta com também com Covid, aquela coisa toda, e os sintomas parece que até meio parecidos, né? A Covid com a dengue, né?
O índice de infestação está em 2,1%.
2,1% hoje, né?
Uhum.
Não. Então é importante a gente estar, porque se a gente for ver aqui no último boletim do estado aqui de Bandeirantes, na 18ª, nós estávamos aí com 57, né, notificações, e dessas 57 apenas 5, graças a Deus, pelo menos dos males o menor, né?
O risco ainda permanece intermediário, né?
Sim, intermediário, nesse ponto de 2 pontos, alguma coisa, né? Ele entra aqui acima dos 3, ele entra no vermelho?
Acredito que sim.
Ele já entra no vermelho, né? Então é importante tomar cuidado. Então, porque o índice de infestação também ele conta muito, abrange muito. E é lógico que as prevenções são aquelas de sempre. A professora Simone está com a gente aqui também. É uma parceria que vai ser desenvolvida. E dentro dessa parceria também a UEMP entra com o seu trabalho no sentido de conscientizar e também fazer alguns testes lá, né, professora? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, ouvintes. Então, esse evento, né, do Dia D de Combate à Dengue, nós vamos estar em parceria, né, com a Secretaria e nós vamos realizar o primeiro encontro da UEMP na comunidade. Então, esse encontro é onde a gente vai ter a oportunidade, além de colaborar com a Universidade, com a Secretaria, em relação às questões da dengue, nós vamos estar também apresentando vários projetos de extensão. Então, os projetos de extensão são aqueles desenvolvidos pelos alunos da enfermagem, né? como parte da atividade de extensão curricular. Então, os alunos do primeiro ano, eles vão estar lá com vários projetos, entre eles o controle de vetores, que é o que é a dengue, e também a gente vai estar falando um pouquinho sobre escorpião, porque a gente também, né, mora numa área endêmica. Além da dengue, a gente também tem o escorpião. O outro projeto também que vai estar lá também divulgando ações será sobre sexualidade, onde vai estar distribuindo preservativo e fazendo orientações sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Jovens socorristas, esse projeto ele vai estar abordando a questão de parada cardíaca e obstrução das vias aéreas. Então, teve alguma emergência, eles vão estar projetando e ensinando esses cuidados. Também das parasitoses, que a gente tem as parasitoses humanas, então cuidado com lavar a mão, lavar o alimento, vai estar exposto a alguns parasitas, né, para as crianças que queiram ver, para os jovens que queiram ver. E também sobre a questão da medicação, né, que então eles vão estar lá recolhendo os medicamentos vencidos para um descarte adequado. E também, assim, aquele que, eu não estou usando esse medicamento, mas está dentro do prazo de validade, queira levar lá até no dia 24, até o chinelão, a gente pode estar fazendo a doação também.
É porque eu acho que é uma coisa importante, que eu não sabe onde se descarta esses remédios hoje. Porque até esses tempos atrás nós tivemos aí denúncia no Cidadão, né, Naval? Que pegava ali na Santa Casa, pegava os remédios da vencida que estavam jogados no lixo ali, as seringas, e recolhendo para a rua e andando para a rua lá. Então, quer dizer, as pessoas hoje não têm onde descartar esses remédios que já estão vencidos dentro de casa. E às vezes você lá coloca no lixo, o cidadão passa ali e leva, já viu, né?
Às vezes faz uso indiscriminado e inadequado, né?
Na farmácia municipal da Secretaria de Saúde tem um local próprio para descarte.
Sim, mas o pessoal geralmente, né?
Às vezes é leigo, desinformado.
Há uma desinformação é muito grande nesse sentido, né? Não conhece, então é um bom momento para a pessoa descartar esses remédios.
É uma oportunidade, né, de você ir até lá, conhecer os projetos, participar das ações de combate à dengue e também já leva o seu remédio que você não está usando, está vencido, e já, a gente já faz o descarte adequado desses medicamentos.
E muita gente tem remédio em casa, vai vencer em fevereiro do ano que vem, vai vencer em março, você não usa mais. Então, você vai perder esse remédio. Isso, você pode ajudar, colaborar com alguma pessoa que está necessitando, né?
E precisa, então mas eu tomei um comprimido. Não, não tem problema. Está dentro da prazo de validade, né? Então leva que a gente faz a doação para a Secretaria.
Todo mundo tem dentro de casa um monte de remédio, tá? Que não usa, né? Usou uma vez, duas, né? Se você for pegar a farmacinha, eu só fui fuçar nas gavetas aqui da rádio, que tem um monte.
Tá? Uma farmácia.
Tem um monte também, mas é assim, infelizmente a gente pega um remédio. Toma lá, às vezes pega lá, toma duas, três doses e acabou, e larga lá.
Às vezes você toma só naquele imediato, né? E depois fala, não, agora eu não vou tomar mais.
Passou o sintoma aí.
E a pessoa acaba não usando mais e fica ali jogado. Enquanto se você pode colaborar com alguma pessoa que está necessitada e está precisando desse remédio, né?
Exatamente. Então, isso também vai estar acontecendo no dia 24.
Dia 24 também, né?
Dia 24
Além
também.
Além de, você estava falando aí sobre as explicações, casos, né, de doenças transmissíveis, aquela coisa toda. Falta um pouco de divulgação nesse sentido mesmo, né, doutora?
Oswaldo, então, além nesse dia, né, a gente estar falando sobre o que é uma infecção sexualmente transmissível, né, entregando preservativo, falando sobre isso, vai estar realizando também teste rápido para HIV, para sífilis e para hepatite, tá? Então vai ter um espaço adequado, né, fazendo esse teste rápido para quem queira também fazer nesse dia 24.
Porque se a gente for voltar nos índices de Bandeirantes aqui, Bandeirantes é alarmante. Pelo menos segundo a Regional de Saúde, nosso município, em termos de transmissão sexual, é um dos mais, né, vamos dizer bem a verdade. Né? Não sei se deu uma melhorada nesse último ano, mas até o ano passado, ano retrasado, nós estávamos numa situação crítica, né? Em termos regionais.
Isso, a gente tem muito caso de sífilis hoje, né?
Sim. Ele continua alto, né?
Continua alto. E assim, a sífilis é um problema, porque daí pode passar, inclusive, gestante, né? Pode passar para o recém-nascido. Então, isso é um problema no nosso município, eu acredito que seja na nossa região também, geral. Mas já que a gente tem a possibilidade de fazer esse teste rápido, né, participem e acompanhem, né, toda a possibilidade de fazer o teste, vai ter um laudo, vai ter orientação. Então,
tratamento.
Né, é possível fazer o tratamento, exatamente. Então...
É porque nós tivemos até, se não me engano, no ano passado, nós tivemos aí o pessoal da 18ª, fazendo até um trabalho de conscientização aqui na nossa cidade por esse motivo, né?
Infelizmente a procura é mínima nos postos para a realização dos testes.
É por isso que é.
Na hora que descobre,
é tão fácil,
já
está, né,
bem avançado, sim.
É tão, tem outros casos também, tuberculose, essas coisas, que é tão fácil de resolver, e a pessoa não vai, né?
Uhum.
E a pessoa não vai fazer o teste, né? Acho que às vezes a pessoa também, o ser humano, ele é meio folgado nesse sentido, né?
Teste gratuito, tratamento gratuito.
Tudo e...
tudo custeado pelo SUS.
É, e a gente fica, você disse aí, olha, até distribuição de preservativo vai ter lá.
Uhum.
E as pessoas lembram, é de graça, é gratuito, né?
É, vai ter distribuição de panfletos com orientações, mas assim, não é só você pegar o papel, né, e levar embora. Você tem que participar das orientações, vai estar lá disponível também para perguntas, né, caso queiram algum detalhe sobre alguma doença. E imprescindível, o uso do preservativo.
É porque hoje em dia está tudo, não dá porque, vamos dizer, quando surgiu a AIDS, aí era um desespero, né? O pessoal procurava, muita coisa. Mas com o passar dos tempos, as pessoas já foram esquecendo aquela coisa toda. E eu quero lembrar que Bandeirantes não é de hoje, não. Já é de 2015, 2016 que nós sofremos com essa possibilidade, com essa situação de sífilis aqui. Ela já vem, né, ao longo dos anos tomando conta da nossa cidade, né? E parece que não consegue arrumar um jeito de acabar com ela, né?
Então, porque não é uma doença que aparece assim, nossa, apareceu, tô com muita dor, né? Que quando você tem alguma limitação, você parece que você vai atrás, né? Rapidamente. Como ela é mais silenciosa e às vezes você não tem aquele sintoma grave, acaba passando. Agora, a oportunidade de fazer o teste rápido, como diz a Silvia, é disponível, gratuito, tem tratamento. Então, assim, a pessoa pode procurar. Ah, eu não quero ir lá no dia 24. Então, procura o posto de saúde da área da sua residência, né? Então, isso porque isso tem disponível em todos os postos.
Eu tenho a impressão que o problema maior nesse sentido é a juventude, né?
São os jovens, né?
Os jovens, né? A juventude é...
Mas esse número também tem aumentado nos idosos, viu, Oswaldo?
Então, os idosos também tem que tomar...
tomar cuidado também.
E há uma preocupação iminente nesse sentido, e no âmbito, teve uma época que nós trouxemos aqui médico, o doutor Cláudio, se não me falha a memória, que é infectologista dessa
oitava,
esteve aqui para tentarmos aí dar uma. Mas, né, de repente, é que nós temos um volume muito grande de jovens, né? Só vamos colocar na nossa faculdade, quanto é quase 1.200 alunos, e assim por diante. Agora, em termos de dengue, há uma preocupação iminente também e, consequentemente, as pessoas podem... Não tem vacina, porque muita gente acha que tem vacina. Tem agora uma caquedenga aí, mas, vamos dizer, para chegar até o povão mesmo vai ser difícil, né?
Eu acho que a prevenção ainda é o que a gente tem que trabalhar, né? Porque nós estamos num período de muita chuva, muito calor. Então, esse índice que a Silvia comentou, né, de 2 pontos alguma coisa, que é é intermediário, mas isso daí pode aumentar, né, nas próximas semanas, porque daí a gente tem um período que as pessoas viajam, não cuidam das casas, né, deixa a água parada, acumulada, né, então assim, é um período também de muito cuidado. Na verdade, a gente tem que ter um cuidado contínuo, né, não só nesse período de chuva e calor, porque a gente tem muitos casos, né.
Sobre as cartelas às vezes do medicamento, a gente já falou que tem um posto de descarte também na secretaria, né, Silvia?
Sim, tanto na secretaria quanto em todas as unidades.
É, né?
Uhum.
Então, pessoal, que às vezes, mas eu não vi. Então tá aí, ó, é em todas as secretarias, né? E é importante a gente destacar isso porque já tem várias pessoas aqui, mas então pode descartar, pode sim, não tem problema não.
Às vezes é falta do conhecimento mesmo, né? Que às vezes não sabia que podia levar, né? Então é uma oportunidade, né? Até de divulgar que pode levar até as unidades e também nesse dia 24 para a gente poder fazer o descarte.
Isso.
E aí eu ia lembrar sempre das pessoas cuidarem das suas casas, né? Que às vezes as pessoas também têm um descuido. E é sempre importante fazer isso. A gente não pode cansar de falar, né? Porque parece que tem que martelar na cabeça das pessoas que é necessário cuidar.
A prevenção ainda é o melhor remédio, né?
E para prevenir não tem outra coisa a não ser você cuidar da sua própria casa, né?
Principalmente.
Porque não só na dengue, né? A gente tem que lembrar também que a gente tem um problema sério também no nosso município, que são os escorpiões, né? Então isso a gente também não pode esquecer dele.
O escorpião ainda tem um outro também que é aquele que geralmente está na frente das casas, agora me fala o nome, mas também está crescendo grandemente na cidade, né?
Estão achando muito escorpião.
Além do escorpião, temos também um outro bichinho que fica, que vive aí. O pessoal estava atormentando, não lembro agora, tipo no caramujo.
Caramujo, né? Africano.
É. Nossa, que tem isso aí aqui na cidade também.
Uhum.
E não tem o que fazer, né?
É, não, na verdade você tem que, para você exterminar, vamos dizer assim, né? Tem que ter, é a limpeza também, entendeu?
Também.
Tudo gira em torno da limpeza. E o caramujo africano, ele é um problema, né? Com certeza, mas ele, o escorpião é muito pior, né?
Ah, sim.
Porque ele é um animal peçonhento, então a picada do escorpião pode causar até óbito.
É, porque a gente fala, né, desses sintomas aí da vigilância, mas não é. Escorpião cobra também na nossa zona rural, nós tivemos bastante no último ano. Continua nesse mesmo patamar, Silvio, pelos dados lá?
Eu não tenho conhecimento acerca de outros animais, não, de cobra.
É porque nós tivemos aí, no ano passado, nós tivemos aí uma preocupação grande nesse tema aí, além de escorpião, nós também tivemos. É, para vocês terem uma ideia, vamos colocar no ano passado, nós tínhamos que 140 pessoas que foram picadas por escorpião.
Ah, sim, esse índice sempre é alto.
É, né? Alto, né? E nós tivemos aqui, eu estava procurando aqui agora para ver o negócio das cobras, que também tivemos aí bastante casos de picada de cobra.
Mais na zona rural, né?
É, mais na zona rural, né? Mais numa cidade difícil, né? Mais na zona rural. Então é importante. E a prevenção é fundamental. Aí muita gente reclama, ah, mas ó, tem escorpião em casa. Se tem escorpião, tem barata. Né? Então por que tem barata? Porque a barata está ali. É a sujeira, e onde está a sujeira, tem um escorpião bem junto.
E hoje o escorpião, eu acho que não tem uma localidade aqui no município
não.
Que você fale assim, ah, aqui não tem escorpião.
Não.
Né? Então, assim, lá por volta de 2000 e alguma coisa, né, a gente tinha uma concentração maior ali, Vila União, Jardim União, mas hoje não, hoje tem escorpião.
Centro, em
todas as localidades.
Uhum. É, hoje não tem o que falar, não tem como, né? A gente não tem como fugir dele, né? E agora com esse calor, com essas chuvas, dengue e escorpião é...
Piora um pouco.
Sim.
Piora um pouco ou muito?
Os fatores climáticos, né?
É.
São muito favoráveis.
Tá, e o que é que dá para a pessoa fazer em casa aí? Tem uns dados que é necessário a pessoa cuidar, né? Porque a incidência do mosquito, ele vem através também da proliferação da água, né? Eles proliferam na água, né? Tanto a água limpa, quanto a água suja, né?
É, a melhor forma é eliminar a água armazenada, né? Que pode virar um possível criadouro nos vasos das plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso, sem manutenção e alguns recipientes pequenos, como tampas de garrafas. É a prevenção, substituir a água dos pratinhos, dos vasos de planta por areia, deixar a caixa d'água sempre tampada, cobrir os grandes reservatórios de água, remover do ambiente todo o material que possa acumular.
Agora, professora, a senhora quer mais? Tá mais... no dia a dia, né? Esse é o momento principalmente do escorpião amarelo, está aí na sua fase de reprodução agora nesse mês aqui, nesses momentos agora, novembro, dezembro, janeiro.
Começou em agosto, né? Começou em agosto.
Então esse é o momento dele.
É o momento.
É o momento de reprodução, então.
Isso, exato.
A incidência aumenta, né?
Então, se você imaginar que um escorpião, ele dura em torno de 4 a 5 anos, né? Ele faz mais ou menos, tem duas a três crias, né, num ano, e cada cria em torno de 20 a 30 filhotes. Então, quando você faz essa conta, ela chega a ser assustadora, né? Então, um escorpião vive 4 anos, vamos pensar assim,
uhum.
Né? Ele tem 40 filhotes por ano. Quantos filhotes ele tem durante a vida dele? Né? Então, assim, ó, quando você evita o aparecimento dele, ou quando você faz a captura dele, quantos
160, na média.
Né?
Uhum.
Por ano.
Uhum.
Né? Por ano. Quando que você deixa de deixar... Quantos escorpiões deixam de ficar na natureza? Então, isso você evita até mesmo a picada. Né? Então, é importante mesmo o cuidado... lógico, cuidado assim, eu vi um escorpião, preciso capturar, dá uma chinelada dele, né? Com segurança. Não vai falar para uma criança pegar um escorpião. E é importante também comunicar a vigilância, porque a vigilância faz as orientações.
Faz uma vistoria.
Faz uma vistoria, faz as orientações em relação, olha como que está o ralo, precisa tampar o ralo.
Principalmente o ralo.
Né? Tem fossa, a fossa está bem tampada? Não sei se ainda tem casos de fossa ainda, né?
Ainda sim.
Então,
Tem, né?
Então, todos esses cuidados, a vigilância também faz as orientações.
Agora, no sentido dessa orientação, tem veneno para matar escorpião? Não tem, né?
Não tem, eu desconheço até o momento que tem veneno para escorpião. O que a gente sempre orientou, Oswaldo? O que você pode fazer é matar o alimento dele, que são baratas. Agora, contra o escorpião, o que você pode fazer é irritar o escorpião. Então, o que é irritar? Usou o veneno, não matou o escorpião, ele ficou mais irritado. Pronto. E você tem mais chance de ser picado. Né? E pode acontecer mais acidente. Então, assim, não vamos vir com essa história do veneno, porque não existe veneno, até o momento, né, para matar o escorpião.
Galinha é o melhor veneno.
Então, mas vamos pensar na galinha. A galinha é ótima, ela vai comer o escorpião. Mas se tiver um entulho ali, a galinha vai tirar o entulho para pegar o escorpião? Ali. Não, a galinha vai pegar o escorpião que estiver passando por ela. Então, ela come o escorpião? Sim, mas a limpeza, ela não vai fazer. A limpeza que tem que fazer somos nós.
É porque se a gente não fizer, né? Quem é que vai fazer, né? É. Não vai a vigilância sanitária entrar na sua casa para limpar a sua casa, né?
É um dever de cada um, né?
É um dever do cidadão, né? E lembrar que o Aedes aegypti está em qualquer canto, em todos os cantos, né?
E ele tem se tornado resistente cada vez mais, né? Se a gente pensar em dengue, há muitos anos atrás, como que a gente falava? Ah, se prolifera em água limpa. Água limpa e parada. Hoje não. Hoje ele se prolifera em cada... uma casquinha de ovo que você deixou, uma tampinha, como a Silvia comentou, de garrafa, um pouquinho de água é suficiente, entendeu? Para a fêmea colocar os ovos e aquilo lá transformar num criadouro.
Então, então nós vamos ter aí o nosso dia D, repetindo mais uma vez, no ginásio de esporte Sinalão, mesmo que chova, o pessoal pode ir tranquilo, né?
Sim, dia 24, das 9 às 16 horas.
Das 9 às 16.
Então é o dia D de combate à dengue e o primeiro encontro da UEMP na comunidade.
Isso é importante destacar, que esse primeiro encontro vai ter, além disso, eu já disse que vai termos aí vários pontos importantes lá, que vale a pena a gente repetir, né, o que é que nós vamos ter lá de atendimento à comunidade.
Isso, do atendimento à comunidade. Então nós vamos ter vários espaços, né, vai ser um circuito onde as pessoas poderão visitar, né, várias estações. Então, apresentando, além, né, das questões de dengue, escorpião, do dia D de combate à dengue, entrega de panfleto, cartilhas, vai ter a exposição do projeto de parasitoses, sexualidade, jovens socorristas com a prática de primeiros socorros, o controle de vetores, que é esse junto com a Secretaria de Saúde de dengue e escorpião, e também a questão da medicação. Lembrando que a medicação vai ter um local para você descartar aquele medicamento vencido, ou então para doar aquele que está em possibilidade de uso.
Então, no dia 24, teremos aí isso tudo, né?
Isso, no Chinelão, né? Das 9 às 16 horas. Uhum. Então a gente também, né, aproveita para convidar que as escolas participem, né? Levem os alunos, porque assim, vai ter bastante coisa, vai ter jogos, vai ter interação também. Cama elástica vai ter também, né, Silvia?
Pipoca, algodão doce.
Isso.
Mas a Secretaria da Educação foi oficiada sobre a viagem.
Ah, ótimo. Então, porque daí
estão
assim, né?
Convidados.
Isso.